ZYJ460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Rui Fernando.
Ei, é você mesmo. Você aí, tô ligado em você aqui no Bate-Bola, seu melhor programa na hora do almoço. A partir de agora, o seu clube é o destaque nacional, é a rádio de todos os esportes. Hoje, você ligado, dia 20 de abril de 2017, quinta-feira, amanhã é feriado, hein? E de imediato vamos aos destaques do programa de hoje. O destaque agora é do Rodrigo Ricardo. Manda aí, Rodrigo, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Temos já definidos os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Hoje tem Libertadores da América.
É, já então, tudo pra você ligado. Fluminense vence o Goiás e se classifica na Copa do Brasil. Já tem tudo pra você. Os confrontos da Copa do Brasil nas oitavas de final. O destaque agora é do Luiz Ferreira. E aí, Luiz, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Hoje tem Libertadores da América. Botafogo encara o Barcelona de Guayaquil de olho na liderança do seu grupo. Mônaco, Real Madrid, Juventus e Atlético de Madrid disputam as semifinais da Liga dos Campeões. E hoje ainda tem Liga Europa.
É, já os detalhes para você. Agora quem chega é o Wagner Gomes. Qual é o destaque? Alô, Wagner, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. O Brasil ganha 2 medalhas de ouro no Sul-Americano Juvenil de Saltos Ornamentais. O Comitê Olímpico Brasileiro vai bancar a seleção de Taekwondo no Campeonato Mundial.
É, tudo isso daqui a pouquinho aqui no Bate-Bola. Você ligado e participando, hein? Olha os telefones. 21 é o código do Rio, 2176918. 2176918. 19 no ar, o Bate-Bola.
Me amarro nesse timão que joga com o coração e fecha a camisa legal. É o povão de sua norte ligadão, o som mais forte do esporte. Na Nacional, Nacional, Rui Fernando.
Tô aqui ligado em você pela Nacional Rio, Nacional Brasília e na internet no radios.ebc.com.br, 12:33.
Olha aí, o timaço nacional.
Pois é, os confrontos das oitavas da Copa do Brasil. Ainda há pouco a CBF sorteou os jogos das oitavas de final e ele, o ligado,
Rodrigo.
Chega aí com as informações. E aí, os confrontos? Fala aí, Rodrigão.
Boa tarde, Rui Fernando. Boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. Aconteceu agora há pouco, na sede da CBF, o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. E podem pôr a culpa no... Se não, o torcedor que não gostar do confronto, a culpa é do coração valente, que fez o sorteio lá, que foi artilheiro do Fluminense, artilheiro do Atlético Paranaense, ele que mexeu as bolinhas e puxou os confrontos. Os confrontos são Atlético Paranaense contra o Santa Cruz, Santa Cruz atual campeão da Copa Nordeste, Grêmio, o maior vencedor da Copa do Brasil e atual campeão com 5 títulos, vai encarar o Fluminense, confronto de tricolores, o Flamengo, tricampeão da competição, vai encarar o Atlético Goianiense, o Palmeiras, também tricampeão da competição, encara o Inter, vamos ter Botafogo Sport de Recife, Santos e Paysandu, Chapecoense e Cruzeiro e Atlético Mineiro e Paraná. E mais tarde, ainda na CBF, teremos sorteio às 15 horas para definição de mando de campo. As datas desses jogos também ainda não estão definidas, Rui Fernando.
Legal, tá então, Rodrigo Ricardo. Daqui a pouquinho ele retorna com outras informações aqui no Bate-Bola, 12:35.
opinião do Bate-Bola Nacional.
Com ele, é o de todas as ondas. Andrezão, aí, dois clássicos, hein, cara? Grêmio, Fluminense, Palmeiras e Inter, hein?
É verdade, Rui, boa tarde a você, boa. Os amigos ligados aqui no Bate-Bola. Dois clássicos aí. Grêmio e Fluminense, que vai ser um jogão. E hoje, pelo que os dois estão jogando, eu ainda acho que o Fluminense está um ponto acima do Grêmio. Mas o Grêmio é copeiro e isso pesa na competição. Palmeiras e Inter, o Palmeiras é superior ao Internacional, né? E os demais jogos, assim, no olhômetro, Rui, a gente vai dizer Flamengo e Atlético Goianiense, Flamengo é favorito. Botafogo e Sport, Botafogo está dentro. Santos e Paysandu, Santos está dentro. Chapecoense e Cruzeiro, Cruzeiro está dentro. Atlético Mineiro e Paraná, vai dar galo. Mas tudo isso é na minha boca, no meu pensamento e no papel, no campo. Podem acontecer tantas coisas. Há pouco a gente viu a Ponte Preta me enfiar 3 no Palmeiras. E o Palmeiras agora vai ter uma missão difícil de recuperar esse fim de semana, enfim. Mas eu acho que ficou bem dividido. Eu acho que vai ficar bem dividido porque o clube, quando é um pouquinho maior do que o outro, e ele faz confronto contra um menor, teoricamente, com todo respeito, significa que as próximas fases, se a lógica der certo, teremos grandes clubes e grandes jogos, só mata-mata com um leão, viu, Rui?
É isso aí, tá certo. André Luiz Mendes, a opinião, a primeira opinião aqui no Bate-Bola Nacional. Vou repassar aqui os confrontos da Copa do Brasil, né? O sorteio aconteceu ainda há pouco, o Rodrigo inclusive já bateu aqui no Bate-Bola, mas não vale a pena a gente repetir. Olha, Atlético Paranaense e Santa Cruz, Grêmio e Fluminense, Flamengo e Atlético Goianiense, Palmeiras e Internacional de Porto Alegre, Botafogo e Sport, Santos e Paysandu, Chapecoense e Cruzeiro, Atlético Mineiro e Paraná. André, para completar a sua participação, qual é a molezinha? Hein, André?
A molezinha nesse caso aí, Rui Fernando. Rapaz.
Seria o.
O Furacão, né?
Seria o Santa Cruz?
De... Não, acho
Galo.
Que aí ainda, troca ainda, a molezinha ainda
pelo
vai.
Menos complicado.
Eu vou dizer pra você o seguinte, molezinha aí é Flamengo e Atlético Goianiense.
Olha aí, rapaz, tá certo. André Luiz Mendes, a opinião aqui no Bate-Bola, 12:37. É, rapaz, e ontem o Fluminense no primeiro tempo sofreu, hein? Sofreu, o Sornosa perdeu pênalti, que o goleirão defendeu. O Fluminense se enrolou depois que perdeu logo aos 8 minutos o pênalti com o Sornosa. Aliás, é o segundo pênalti que o Sornosa perde com a camisa do Fluminense. Ele não é o batedor oficial, né? Quem teria que ter batido ontem o pênalti era o Richarlison, que na ausência do Dourado é o batedor. O Sornosa é o terceiro. Então, ontem quem tinha que ter batido era o Richarlison, o pênalti perdido pelo Sornosa. Mas no segundo tempo aconteceu aquele choque de papo, de vestiário que o Abel costuma dar na equipe. O Fluminense voltou mais ligado, mais elétrico, veio para cima do time do Goiás e acabou vencendo o jogo por 3-0, né? Com os dois primeiros gols sendo marcados por zagueiros, o Henrique e o Nogueira fazendo o segundo. E o Pedro, atacante, completou o placar, né? 3-0 para o Fluminense. Marcos Júnior e o jogo.
Ah, primeiro tempo não foi legal, né? A equipe do Goiás estava muito atrás, estava marcando bem, né? Mas era questão de tempo tomar um gol e eles tomarem, foi 1, 2, 3.
É, o terceiro, 1, 2, 3, então vamos para o terceiro. O gol do Pedro, atacante do Fluminense, na voz dele, que inflama a galera.
Ricardo Mazella.
Olha o Fluminense chegando, o Wellington goleiro, vai marcar, perdeu, bateu, voltou para Pedro, que delícia! Flusão é do Flusão. cruzaço é do Fluminense no Maracanã. Um contra-ataque rápido. O Goiás se mandou pro ataque. Perdeu o bolo no meio de campo. O jogador Wellington tocou na esquerda. Entrou livre, sem marcação, Wellington. Ele conseguiu fazer o mais difícil. Perder a bola. Ele deu tanta sorte que a bola espirrou. Sobrou pro Pedro, que vinha de trás livre.
É, tá aí então o gol do Fluminense, o Pedro fazendo o terceiro e o Ricardo Mazella inflamando a galera tricolor. Bom, e o Fluminense venceu 3-0, né? O Wellington, mais uma vez, o atacante, jogou muito bem, né? E ele fala justamente do balanço, da diferença do primeiro pro segundo tempo.
Saímos no primeiro tempo sem conseguir fazer o gol, mas graças a Deus no segundo tempo tivemos a oportunidade de fazer os gols, então estamos felizes porque o trabalho que a gente vem fazendo está dando certo dentro de campo. A gente tem que continuar trabalhando. Sábado a gente tem a semifinal contra o Vasco, então não acabou. A gente tem que estar feliz hoje, mas amanhã a gente tem que pensar no Vasco e isso. Feliz e agradecer aí a todas essas pessoas que vieram nos apoiar e com eles somos mais fortes.
Tá aí então, rapaz. Wellington, destaque tricolor no jogo de ontem. Tem sido, né, um dos destaques no ataque do Fluminense, marcando mais uma vez 3 gols nesse ano, né? O Fluminense praticamente fez gols aí, 3 gols em muitas partidas, né? No atual ano de 2017. Daqui a pouquinho eu vou falar da obra que tá de novo lá acontecendo, rapaz. No CT Pedro Antônio, as obras voltaram. Eu vou explicar por que e de que maneira, já que o Fluminense não tem dinheiro. Pois é, daqui a pouquinho pra você. Agora eu quero saber do André Luiz Mendes. E a vitória tricolor 3-0 no primeiro tempo foi sofridinho, hein, André?
Foi, Rui, mas acabou sendo aquilo que a gente comentava durante a semana, a expectativa até de todos nós, não só minha, mas dos companheiros também, de que o Fluminense tinha um favoritismo e que venceria. Eu não tive dúvidas disso em nenhum momento. Agora, lógico que o primeiro tempo foi ruim. O primeiro tempo do Fluminense não foi bom, o time não conseguiu produzir. Mas esse é o diferencial. Esse é o diferencial, ter um treinador. Time que tem treinador bom é outro papo, cara. O cara chega no meio do intervalo do jogo, taticamente ele muda e psicologicamente ele muda, que dá uma dura, sabe dar a dura do jeito certo, da maneira certa, sabe onde bate, como bate, e sabe mudar o Fluminense taticamente. Se você pegar os dois tempos, um tempo foi 90 minutos de um jogo e o segundo tempo foi 90 minutos de outro jogo. O Fluminense jogou suave, leve. O Fluminense foi tranquilo, foi uma vitória que a gente pode dizer pelo segundo tempo que o Fluminense não fez nem muita força. Ele simplesmente jogou. É isso que o torcedor quer ver. Time que sabe jogar, o time que é disciplinado taticamente. Foi o que o Fluminense fez ontem. Cumpriu a disciplina tática, o resultado apareceu. Uma pena que a torcida do Fluminense não tenha ido como a gente gostaria que ela fosse ao estádio. Mas eu até compreendo por aqueles motivos que a gente já conversou aqui. Grana, meio de mês, tem mais final pela
9:45.
Frente. Tem mais Copa do Brasil pela frente. 9:45, né? A segurança do torcedor. Então o cara também hoje em dia tem que escolher, né?
É verdade.
Tem que escolher um jogo para ir. Todo jogo a patroa vai... A lista de compra a patroa vai cobrar depois, né?
Senão fica difícil. Olha aqui, jogo na TV aberta também, né? Tem esse detalhe.
É, aí... Ainda ficou complicado por causa disso. Para Brasília passou Corinthians e Internacional.
É, para cá passou Fluminense e Goiás, para o Rio de Janeiro. Pois é, já tem outras do André Luiz Mendes, a opinião aqui no Bate-Bola. Você ligado, 12:43.
Momento Estádio.
Ele aí, o professor.
Wagner Gomes.
Brasil ganha 2 medalhas de ouro no Sul-Americano Juvenil de saltos ornamentais, Wagner Gomes.
Exatamente, no segundo dia do Campeonato Sul-Americano, conquistou as suas primeiras medalhas de ouro na competição com Ana Lúcia dos Santos e Cauã Pereira, disputadas na tarde de ontem em Cali, na Colômbia. As 4 provas contaram com a presença do Brasil em todos os pódios, com 5 medalhas conquistadas, sendo 2 de ouro. A primeira delas veio com a Ana Lúcia dos Santos, que deu um show no trampolim de 1 metro. E é bom lembrar que essa competição está sendo de desportos aquáticos, não fica só nos saltos ornamentais, está tendo natação também. É isso aí, Rui.
Tá certo. Ô, Wagner, Daniel Dutra Silva conquista o ITF Futuri do Porto? Como é que é isso aí?
É, o tenista Daniel Dutra Silva, ele conquistou o título do Futuri de $15 mil no Saibros, na cidade do Porto, rapaz. Em Portugal, o brasileiro venceu a final contra o português João Domingues, cabeça 1 do torneio, por 6-2, 3-6, 6-4. E foi o primeiro título do Daniel esse ano. Ele tem 21 na sua carreira. O irmão Rogério Dutra Silva é o brasileiro com mais títulos de Futures na história do ATP. Nas duplas, outro paulista levou o título, o brasileiro Bruno Santana e o português João Monteiro. Eles venceram os espanhóis Roberto Ortega e Davi Vega. Este foi o nosso campeonato que Bruno, já, quer dizer, esse foi o nono campeonato que o Bruno conquistou em duplas. Ele é muito bom em dupla, né, o Bruno? E o brasileiro também já venceu 7 torneios de simples na sua carreira.
É, Rui, só um detalhe, o torneio Future, só para explicar para o ouvinte, é um torneio de categoria menor. Depois dele você tem o Challenger, depois os torneios ATPs, o Master Series e o Grand Slam, que é o aberto da Austrália, aberto dos Estados Unidos, Roland Garros e o Wimbledon. Tô certo, professor?
Tá certo, vai na escala.
Obrigado.
Tá legal. Wagner, o que você destaca a partir de 1 da tarde?
O Comitê Olímpico Brasileiro vai bancar a seleção de taekwondo no Mundial. Pan-Americano de Wrestling marca início da caminhada brasileira até Tóquio 2020.
Todos os detalhes daqui a pouquinho, na segunda meia hora do Bate-Bola Nacional. E olha, logo mais tem show de bola de novo, hein? Tem fogão na liberta. Botafogo e Barcelona de Guayaquil. Você vai curtir a emoção com o The Voice. A opinião de quem sabe o que diz. O repórter maneiro
Rafael Monteiro.
E no plantão da informação, sempre ligado, inflamando,
Ricardo Mazella.
Com toda a seleção nacional do rádio. Bom, você tá ligado, agora falamos do jogo, meio-dia e 46. O destaque é o Fogão. Quem fala do Fogão é o Ligado. Volta aí, Rodrigo Ricardo.
Vou começar pelas boas notícias. O Pimpão está de volta, está escalado para o jogo de hoje. Pimpão que saiu sentindo dores musculares na partida contra o Atlético Nacional na Colômbia, né? Mas ele fez um trabalho de recuperação e o Jair Ventura já disse que vai poder contar com ele para a noite de hoje contra o Barcelona de Guayaquil. Notícia ruim, chove muito no Equador, em especial na cidade de Guayaquil. Chove tanto que o Botafogo iria fazer o reconhecimento do campo lá do estádio Monumental, não pôde fazer porque estava chovendo muito, e em vez de treinar lá no Monumental, o Botafogo acabou indo para o campo de uma escola para treinar. Outras notícias sobre o Botafogo, a gente até adiantou aqui no começo do programa, é que o Botafogo vai encarar o Sport de Recife nas oitavas de finais da Copa do Brasil. E o técnico Jair Ventura falou sobre o jogo desta noite e o adversário, o Barcelona de Guayaquil.
Um time muito competitivo, chamou a atenção pela competitividade, a velocidade nas transições principalmente, né? Então acho que vai ser muito similar com o nosso. A equipe do Botafogo também é uma equipe muito competitiva. Então, a expectativa de um grande jogo. Duas equipes que com bastante força física, bastante entrega, intensidade. E aquele que tiver mais frieza ali no terço final do campo vai levar a melhor, né? No momento, são os dois líderes da chave. Está apenas começando a fase de grupo. A gente pode dar um passo maior ainda para o nosso objetivo maior, que é a classificação.
Tá aí o Jair Ventura, né? Lembrando que o Barcelona de Guayaquil divide a liderança do Grupo A junto com o Botafogo, com 6 pontos. E esse é o terceiro jogo, né? Na verdade, chegamos à metade da fase de grupos aí. Provável time do Botafogo para essa noite. Vamos ter o Gatito no gol. Emerson Santos segue na lateral direita improvisado. Dupla de zaga, o Carly e Emerson Silva. Lateral esquerdo, Vitor Luiz também. Era dúvida, mas está confirmado. No meio, Bruno Silva, Rodrigo Lindoso, João Paulo e Camilo. E no ataque, Rodrigo Pimpão e Roger Rui Fernando.
Legal, e você destaca o que do Fogão daqui a pouquinho?
Barcelona de Guayaquil também tem desfalques sérios para o jogo desta noite.
É isso aí, daqui a pouquinho então você vai ficar por dentro das informações do Barça de Guayaquil. Aqui, o Estudiante venceu 1-0 o Nacional de Medellín. Que coisa, o Nacional de Medellín fez o time campeão e está tomando...
3 jogos, 3 derrotas.
Traulitada, é a pior campanha do Grupo 1, sequer pontuou ainda em 3 jogos. O Estudiante conseguiu a primeira vitória, então, como disse o Rodrigo, Barcelona e Botafogo lideram com 6, 2 jogos. E aí, com 3 partidas já completadas, o Estudiante tem 3 pontos e o Atlético Nacional ainda não pontuou. Ô, André, o Botafogo vencendo hoje, eu acho que, né, matematicamente ainda não, mas dá um passo aí, eu acho que fica 99%, diríamos assim, 98%, 95%, com chances de chegar à próxima fase, André?
É, o Rui, ele faz... É, para mim, se o Botafogo vencer hoje, acima de um gol, 2-0, ele vai ficar igual o Saci, com o pé dentro. E o Saci, quando fica com o pé dentro, entrou todo, né, Rui?
Então, essa é boa, hein? Gostei, hein?
É verdade. É. Eu acho que o Botafogo, então, carimba, se conseguir hoje, dá uma carimbada boa. Aí é o que eu digo. A parada é dura, o futebol equatoriano é clássico, o Botafogo tem força, tem raça, tem pegada, tem time para vencer lá, porque o Barcelona não é mais essa Coca-Cola toda, no bom sentido. Então, eu acho que calma, tranquilidade, vontade e aplicação. E o Botafogo volta com os 3 pontos hoje.
Legal, você ligado aqui no Bate-Bola, 12:50. E o Galo perdeu, hein, cara? É, o Atlético Mineiro perdeu ontem na Liberta. Quem destaca o Galo é ele, o que manda legal.
Ferreira.
Fala aí, Luiz.
Olha, boa tarde pra você mais uma vez, Rui Fernando, os ouvintes ligados aqui no Bate-Bola Nacional. Olha, Rui Fernando, Atlético visitou o Libertad em Assunção, no Paraguai, lá no estádio Nicolás Leoz, e não se deu bem. Gramado pesado, gramado cheio de falhas, e ainda pra piorar, devido a uma forte chuva que caiu em Assunção, o Galo jogou mal mais uma vez e não conseguiu levar os 3 pontos para Belo Horizonte, que era o que se esperava. O gol do Libertad, o único gol da partida, foi marcado por Ángel Lucena aos 26 minutos da etapa inicial da partida. O Libertad, sim, chega, Rui Fernando, aos 4 pontos do grupo 6 da Copa Libertadores de América, se iguala a Atlético Mineiro e Godoy Cruz. A situação do Galo é um pouco complicada, porque o Godoy Cruz enfrenta o Sport Boys hoje lá no Mundialista Mendoza, lá na Argentina. Um pontinho do Godoy Cruz, se empatar, o Godoy Cruz assume a liderança do Grupo 6. Muita cornetada em cima do Roger Machado lá em Belo Horizonte, muita gente criticando a maneira com que o Galo vem jogando e criticando, inclusive, a atuação de alguns jogadores, sobretudo o equatoriano Casares, Rui Fernando.
Tá bom, então. Valeu. Já já outras informações pra você aqui no Bate-Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília e na internet no radios.abc.com.br, 12:52. Se preparando, ligado, focado na semifinal de sábado contra o Fluminense. O Vasco não pensa em outra coisa. E quem fala do Vascão é Rodrigo Ricardo. De novo você. Fala, Rodrigo.
Tem que pensar na vitória, Rui. Só a vitória leva o Vasco à final. Lembrando que a vantagem do empate é do Fluminense. Outra notícia sobre o Vasco é em relação ao São Januário. São Januário amanhã vai completar 90 anos e o vice-presidente de Patrimônio e Engenharia do Vasco, André Luiz, disse que a meta é ainda para o brasileiro deste ano é aumentar a capacidade do estádio, que hoje é de 21 mil pessoas, para 30 mil pessoas. Dentro de campo, o Vasco vai se preparando e quem falou foi o zagueiro Jean, que depois que o Luan foi embora para o Palmeiras, se tornou titular ao lado do Rodrigo. Tá bacana esse momento para você, Rafael Marques?
Tô feliz pelo meu momento. Eu acho que todo jogador com a sua qualidade, ele precisa de sequência para poder mostrar o seu valor. Não que eu não vinha mostrando o meu valor, mas é complicado quando você entra para suprir uma carência de cartão, quando você entra para suprir uma carência de lesão, que são 2 ou 3 jogos, né? É totalmente diferente quando você tem a sequência. Aí você pode ser jogado, você pode ser analisado corretamente. E eu fico feliz por essa sequência, pelo aproveitamento, feliz pelo momento, mas também super tranquilo e ciente que futebol ele é altos e baixos e você tem que estar com humildade muito, muito elevada para poder continuar o trabalho firme e forte e poder estar sempre correspondendo, não só à expectativa do torcedor, mas de todo o grupo, de toda a comissão. E é o que eu vim fazendo, tranquilo, calmo, com sabedoria, fazendo o mais simples possível para poder ajudar.
Tá aí o zagueiro Rafael Marques falando da sua simplicidade, ele que chegou ao Vasco no passado, era reserva, mas com a venda do Luan para o Palmeiras, ganhou a vaga de titular e tá tendo uma sequência de jogos e está indo muito bem. O Rafael Marques também falou da relação que ele tem com a dupla dele, que é o Rodrigo, o outro zagueiro.
O Rodrigo é um cara que eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele no Grêmio, é um cara de uma liderança muito grande, de uma personalidade muito forte, que eu tenho um respeito muito grande, só tem me ajudado, assim como foi no caso do Luan. Às vezes que eu joguei com o Luan, um menino que também merece todo o respeito, um jogador criado aqui dentro e mostrou todo o seu carinho pelo Vasco. O Rodrigo é um cara que me ajuda bastante e eu tô feliz de poder estar ajudando o Rodrigo e ele me ajudando.
Tá aí o Rafael Marques falando da sua felicidade de jogar ao lado do Rodrigo, capitão do Vasco. E no próximo bloco, Rui, eu vou destacar o fato que o Vasco vai tentar fazer diferente, já que começou o campeonato perdendo de 3-0 para o Fluminense. Mas o Vasco disse que agora vai ser tudo diferente, Rui Fernando.
Legal, valeu então, Rodrigo Ricardo. E o Vascão daqui a pouquinho, a partir de 1 da tarde. O que você vai falar?
Vai tentar apagar a má impressão do começo do campeonato, quando perdeu de 3-0 para o Fluminense.
Meio-dia e 55. Peixe, Luiz Ferreira.
O Peixe, o Rui Fernando, empatou sem gols com o Independente Santa Fé lá na Colômbia. Muita gente criticando esse resultado, mas o técnico Dorival Júnior valoriza esse pontinho conquistado lá no El Campín.
Foi um grande jogo, um jogo com características de Libertadores, muito disputado. Fugindo um pouco as características da equipe do Santos, que procura trabalhar muito mais a bola. Mas eu tenho que dar valor àquilo que nós conquistamos aqui, um ponto importante. Buscando aí uma classificação numa chave muito difícil. Faremos agora 2 jogos em casa, 1 fora, mas eu acho que eu computo esse ponto como um ponto importantíssimo na nossa luta em busca da classificação.
O Santos ainda é o líder do grupo 2 da Copa Libertadores da América, tem 5 pontos, seguido pelo Santa Fé com 4, The Strongest também com 4 pontos, Sport Cristal com 2. O Peixe volta a campo pela Libertadores da América no dia 4 de maio, enfrenta na Vila Belmiro o Santa Fé. Rui Fernando.
Meio-dia e 56. Que joga semifinal domingo com o Botafogo no Maraca, que evidentemente todos esperam estar lotadinho para esse jogo. E o Flamengo vai pegar o Atlético Goianiense, né? O sorteio realizado ainda há pouco na sede da CBF. Flamengo e Atlético Goianiense nas oitavas de final da Copa do Brasil. Enquanto isso, o foco é no Botafogo e Hever fala da possibilidade do Ederson voltar a ser titular. Ele que fez um dos gols na vitória dos titulares ontem no treinamento coletivo por 4-0.
É um jogador que tem, além da força que ele tem, ele é um jogador de muita explosão, né? Então, um jogador que no individual ele sempre sai na frente. É um jogador que vai nos ajudar muito, como nos ajudou até hoje. Mesmo tanto tempo aí de lesão, acredito que não vai sentir tanta parte física, que é um jogador que sempre se cuidou muito bem.
Pois é, tá então a opinião do Hever em relação justamente ao Ederson. O Hever disse que o Ederson não vai sentir esse negócio de ter ficado 9 meses parado, não, hein, André?
Pediu o Hever para dar uns números da Mega Sena para a gente jogar também, Rui, porque ele deve estar com a bola de cristal. Evidente, claro, nítido. Até por uma questão fisiológica que o jogador vai sentir, o ritmo de jogo, vai voltar a pegar ritmo de jogo com o tempo. Então ele acha que o Ederson vai entrar voando baixo. Já não é um jogador que é veloz, já não é um jogador rápido, é um jogador mais lento, que cadencia mais o jogo, que segura mais a bola, que olha, toca para os lados, ele é mais devagar. Pensa se o cara vai entrar com nitroglicerina, o botão de ultrapassagem com a asa aberta. Não vai, né?
Não vai não, de jeito nenhum. E daqui a pouquinho o destaque do Flamengo vai ser o seguinte: o presidente Bandeira está concedendo coletiva neste momento e a gente vai justamente destacar os principais assuntos abordados pelo presidente Bandeira na coletiva que está sendo realizada agora. Aliás, o Flamengo, segundo eu li aqui na internet, o Flamengo, através do marketing, o Flamengo está querendo ainda continuar insistindo, vai tentar recurso, vai continuar insistindo que esse negócio do STF ter decidido o Sport, o único campeão de 87 brasileiro, o Flamengo não aceita. Que coisa, hein, o André? Devia trabalhar de forma diferente esse marketing, não?
O Flamengo vai dar tiro na água, vai nadar e morrer na praia com esse negócio. O que importa é o seguinte, ô Rui, para a torcida do Flamengo, o time é campeão no campo. Para a torcida do Sport, o time é campeão no campo. Eu, por exemplo, é o mesmo que hoje você pegar e colocar o campeão da Série A para jogar com o campeão da Série B e aí tornar o super campeão brasileiro. Eu acho que não é justo. Então, eu, por exemplo, sou favorável a que um campeonato é um campeonato, o outro é o outro.
É agora, isso.
Cada um tem a sua maneira de pensar, né?
Tá legal. Valeu, André Luiz Mendes. Meio-dia e 59 minutinhos. A gente volta já.
Se liga nessa.
Atenção ouvinte, agora você pode salvar muitas vidas com a ajuda do seu celular. A Cruz Vermelha lançou um aplicativo que ensina de forma prática os procedimentos para diversas emergências. Você vai saber através de pequenos vídeos como socorrer pessoas feridas com queimaduras, armas de fogo, choque elétrico, crise epilética, fraturas e muitas outras situações. Com o nome de Socorrista Cruz Vermelha, o aplicativo pode ser baixado gratuitamente em qualquer celular. Para saber como agir, basta clicar no menu principal e escolher o que se pretende. Vídeos, fotos e os procedimentos passo a passo aparecerão na tela do seu celular. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Rui Fernando.
Tô aqui, ó, tô ligado em você no Bate Bola, seu melhor programa na hora do almoço. Você ligado agora também pela Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões. Boa tarde, galera, para você que está chegando agora. E também na internet, para você que já estava no radios.abc.com.br e pela Nacional Rio e Nacional Brasília. Hoje é dia 20 de abril de 2017, quinta-feira. O Bate-Bola tem a opinião do André Luiz Mendes, as reportagens do Rodrigo Ricardo, Luiz Ferreira, Rui Fernando e Wagner Gomes, a produção do Luiz Ferreira na mesa de efeitos, Vinícius Sampaio, gerência de esportes, Otávio Previde, o Magrão. Uma e um. É, de novo, o Fluminense é destacado aqui no Bate-Bola. Relembrando que ontem o Fluminense venceu o Goiás no Maracanã, diante de aproximadamente 20 mil torcedores. Foi 3-0, sofreu no primeiro tempo, perdeu o pênalti, Sornosa. Aliás, depois ele pediu até desculpas ao Richarlison, né? Porque quem deveria ter batido era o atacante Richarlison, até porque ele disputa aí uma artilharia no atual ano. Então, o Sornosa, que perdeu o segundo pênalti vestindo a camisa do Fluminense, se desculpou, né? E, lógico, né? O Richarlison desculpou o jogador, camisa 20 do tricolor carioca. Goleiro Júlio César e a vitória do Fluminense.
Olha, eu acho que no primeiro tempo tivemos duas ocasiões reais de gol. E a proposta do Goiás em vir no contra-ataque, acho que eles defenderam muito bem no primeiro tempo. Acho que tem os méritos deles também. No segundo tempo, o professor conversou bastante no intervalo. Conseguimos melhorar um pouco a nossa movimentação e conseguimos fazer os gols. Acho que depois, consequentemente, com a expulsão do jogador deles, abriu um pouco mais de espaço. Fomos felizes, fizemos o terceiro, administramos. Agora é descansar bem e pensar no Vasco sábado.
É, tá aí então a participação do goleiro Júlio César. Aliás, eu me lembro aqui o Wagner, né, que no pênalti cobrado pelo Sornosa que ele perdeu, o goleiro do Goiás ficou apontando o canto direito, né? Vai, eu vou aqui, ou então bate aqui. Enfim, o Sornosa caiu na pilha, né? E acabou batendo no canto que o goleiro apontava.
É, só desculpa quebrar o seu raciocínio, é porque eu tava assistindo ontem um jogo, ouvindo a Nacional, e também vira e mexe zapeando na televisão, a polêmica do pênalti perdido pelo Sornosa resultou de uma coisa que foi explicada pelo Abel Braga posteriormente. Ele disse que o cobrador era o Richarlison, só que durante a semana ele sentiu um problema e não treinou penalidade. Quem treinou foi o Sornosa, por isso ele cobrou. Então, a polêmica teria sido explicada pelo próprio Abelão.
O que eles combinaram era que qualquer pênalti seria o Richarlison, porque o batedor é o Dourado, que não jogou, né? Machucado. Bom, o Lucas e o fato do Fluminense ter retornado, jogado mais uma no Maraca ontem.
Não, cara, é sempre bom você jogar no Maracanã. Acho que o Maracanã tem tudo a ver com futebol carioca, né? Se tem algo legal dentro do Campeonato Carioca. Se o Maracanã é o que é, é por causa do Fluminense, por causa do Vasco, do Flamengo e do Botafogo, que fizeram já no passado grandes jogos, grandes espetáculos. Então, o Maracanã tem um casamento legal, acho que com todas as equipes do Rio de Janeiro.
Tá bom, tá então o lateral direito Lucas, do Fluminense. Eu prometi, o Fluminense, inclusive, vai ter prejuízo, né, no balanço financeiro desse ano, aproximadamente 75 milhões de reais no vermelho esse ano, né? E mesmo assim, as obras no CT Pedro Antônio não pararam. O Pedro Antônio, que foi o homem responsável pelo início das obras, pela construção do CT, por isso o nome do CT é CT Pedro Antônio. Ele parou de investir porque chegou ao teto de empréstimo ao Fluminense, 7 milhões de reais que o Fluminense deve a ele, e consequentemente, devendo a ele essa quantia, no contrato feito com a diretoria tricolor, ele pararia de colocar dinheiro na obra ou no clube. E aí as obras corriam o risco de pararem, só que não pararam, sabe por quê? Porque o Fluminense contou com a solidariedade e as doações dos torcedores, arrecadou cerca de 150 mil reais e aí está financiando a pavimentação de parte do terreno em frente ali, fazendo um estacionamento em frente à sede e também a guarita de segurança. E em breve vai sair do papel a rua de acesso, porque não tem a rua de acesso oficial da prefeitura, então o Fluminense vai ter juntamente com o Sesc ali que fazer a rua, né, abrir a rua dentro do mato que tem ali e depois pavimentar, enfim, tudo isso é responsabilidade do Fluminense e também do Sesc. Sim.
Informação que chega agora, Rui Fernando. Procuradoria-Geral da República pede retorno de goleiro Bruno à prisão. Rodrigo Janot solicitou ao Supremo Tribunal Federal a revogação da decisão que libertou o goleiro. Bruno foi solto graças à liminar concedida por Marco Aurélio Melo. Essa novela ainda vai render, hein, Rui Fernando?
Pois é. Tá então o Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, pedindo o retorno, pedindo ao STF, né, ao Superior Tribunal Federal, que agora vai julgar o mérito, né? Vai julgar o mérito agora, vai ser com a terça, né? Vai ser terça-feira.
Esse mérito ainda vai ser julgado.
Vai ser Fernando. Terça, se eu não me engano. E aí a Procuradoria Geral pedindo justamente para que o STF, nesse julgamento do mérito, faça com que o Bruno retorne para a prisão. E aí, como é que você vê? Até a Procuradoria Geral da República colocando a colher no caso Bruno, hein, André?
Eu acho o seguinte, o Rui, o caso dele já estava, a gente já esperava que isso podia acontecer, né? Todo mundo já sabia, tanto é que o problema lá com o patrocinador do Boa, perdão, do Boa, era com relação a isso. Como é que você vai contratar um jogador que a qualquer momento pode retornar à prisão, porque o caso dele ainda não está resolvido. Se ele está voltando e a Procuradoria-Geral achou por correto, tudo é feito em cima da lei. Cumprindo a lei, eu estou dentro.
Tá certo. É isso. Você ligado aqui no Bate-Bola pela Nacional Rio, Brasília, Amazônia, Alto Solimões e na internet no radios.ebc.com.br. O Goiás, que perdeu ontem e foi eliminado da Copa do Brasil, é o destaque. Fala aí, Luiz Ferreira.
Rui Fernando, Goiás foi derrotado 3-0 ontem pelo Fluminense, como você já colocou. E o atacante Léo Gamalho, grande nome do Esmeraldino, ele vai reclamar de várias coisas, inclusive do tempo que ele ficou fora e da dificuldade de você entrar em forma num calendário tão complicado como é esse do Campeonato Brasileiro. Aliás, calendário brasileiro. Léo Gamalho.
Cara, diversas vezes, em diversas situações, a gente não dá tempo de treinar, né? Às vezes tem que descansar a equipe e trabalhar o próximo jogo, porque a gente joga um jogo acima do outro. Eu fazia um mês que eu não jogava, nem corria nem nada. Eu treinei na semana passada, comecei a treinar segunda, terça e quarta e fui pro jogo. Fazia um mês que eu não jogava. Chegou no final de semana contra o Atlético Goianiense também. Eu não tinha me recuperado bem fisicamente, ainda tô com dor, né? Eu tive uma fratura e isso dificulta bastante. Hoje era mais descansar a equipe. Eu acho que no primeiro tempo a gente esteve bem. No segundo tempo, acho que eles abriram o caminho em dois cruzamentos, dois gols de cabeça, abriram o caminho para a classificação. Depois com a expulsão ficou mais complicado. Mas nem sempre no futebol a gente consegue treinar exatamente tudo, né? Futebol também às vezes é às pressas a situação. Mas pelo primeiro tempo a gente foi bem. Pelo segundo tempo a gente não mereceu classificar.
Agora o Goiás, Rui Fernando, tem o campeonato goiano pela frente. O Esmeraldino enfrenta o seu grande rival, Atlético Goianiense, no Serra Dourada, neste domingo, às 16 horas. O Goiás venceu o jogo de ida por 2-1.
Tá certo, então. Tá aí o destaque do Goiás. O Goiás vai ficar meio abatido, ou totalmente abatido, com essa eliminação, ou não, hein, na sua visão, André?
Eu acho que não. Acho que tem que virar a chave e conquistar o campeonato goiano. Pensar no campeonato goiano, porque tem que ganhar título. Clube vive de título. Então, se ele parar para pensar na Copa do Brasil, ele vai esquecer que tem um campeonato pela frente. Ele tem que passar pelo Atlético, já passou uma vez, tem que passar a segunda e aguardar quem vai sair de Vila Nova e Aparecidense. O Vila venceu o primeiro jogo. Então, ele tem que virar a chave. Acabou. Passou, vamos para frente, ganhar motivação e matar o campeonato estadual.
Tá bom. 1-9.
Momento Estádio.
Ô Wagner Gomes, o COB vai bancar seleção de Taekwondo no Mundial?
É, o Taekwondo está com problema, a confederação não está podendo receber insumos, né, para poder investir, e porque na Liga Nelopiva de 2014 a 2016, eles não prestaram as contas como deveriam prestar, e aí, para não ficar imobilizado e os atletas não serem prejudicados, o COB está assumindo isso e vai bancar todo o período de preparação, aclimatação para a disputa do Mundial de Muju, na Coreia do Sul. Eles fizeram uma reunião com os atletas, e além disso também o planejamento para 2020, enquanto não for liberado aí para poder resolver as questões da própria confederação. O COB está assumindo essa responsabilidade.
É. O Pan-Americano de Wrestling marca início da caminhada brasileira até Tóquio 2020?
É, os melhores lutadores da América participam de 5 a 7 de maio do Pan-Americano de Wrestling 2017 em Lauro de Freitas, na Bahia.
É.
O evento é a primeira competição internacional de grande porte do ciclo olímpico para Tóquio 2020, e o torneio já conta com 150 lutadores pré-inscritos e 23 países, inclusive Estados Unidos, Cuba, Canadá, que são potências nisso aí, estarão presentes. O Brasil será representado por 24 lutadores distribuídos nos estilos greco-romano, feminino e livre. Então nós temos aí uma bela delegação para poder assumir essa luta greco-romana, o wrestling.
Exatamente. Tá legal então, Wagner. Amanhã então você retorna aí com outras informações. Um abraço. Um
grande abraço.
Você ligado aqui no Bate-Bola, lembrando, logo mais tem show de bola nacional, a bola rolando lá em Guayaquil, tem Barça e Botafogo. Pela Liberta, você vai curtir a emoção com o The Voice. Carlos Bate. Ele sabe o que diz. Ô, maneiro.
Rafael Monteiro.
E o que inflama. Ricardo Mazella. Com toda a seleção nacional do rádio, é você ligado pela Nacional Rio, Brasília, Amazônia, Alto Solimões. E na internet, no radios.abc.com.br, 1:12. É, ontem, rapaz, de novo, né? Um jogo fantástico. Aliás, os dois jogos, o Mônaco também foi um jogaço. Bom, e quem destaca a Liga dos Campeões da Europa é o Luiz Ferreira. Fala, Luiz.
Começar falando da Juventus, que se classificou empatando 100 gols com o Barcelona. Vai haver vencido a primeira partida na Itália por 3-0. Segurou o Barcelona no Campineu. A Juventus, a La Vecchia Signora, está classificada para as semifinais da Liga dos Campeões. No final do jogo, Rui Fernando, uma cena que até surpreendeu muita gente. O Neymar chorando copiosamente após a eliminação do Barcelona, sendo inclusive consolado pelo Daniel Alves. Foi seu companheiro do Barcelona durante algum tempo. Daniel Alves foi jogador do Barça durante muito tempo e agora defende as cores da Juventus de Turim. A Juventus passa para as semifinais junto com Real Madrid, Atlético de Madrid e o Mônaco, que venceu o Borussia Dortmund em casa por 3-1. Já havia vencido no jogo de ida lá em Dortmund, na Alemanha, por 3-2. A gente vai ouvir o técnico português Leonardo Jardim, técnico que é sensação lá no velho continente, falando sobre essa atuação no Mônaco diante do Borussia.
Hoje tive essa capacidade, entramos forte, controlamos o jogo e depois na segunda parte foi muito mais fácil com a vantagem. O futebol é isto, quando começamos o início da Liga dos Campeões, percebemos que a nossa equipa tinha boa qualidade, tinha bons executantes e foi crescendo ao longo da prova e estamos satisfeitos com isso.
Agora, Leonardo Jardim, fala para a gente aqui no Bate-Bola Nacional de Real Madrid, Atlético de Madrid e Juventus. Qual time você gostaria de enfrentar?
Eu não gostava de jogar com nenhum deles três, porque são três equipas muito fortes. Mas vamos esperar que o sorteio aconteça e tentar trabalhar o melhor possível para conseguir contrariar um destes fortes adversários. Não tenho escolha, porque todas as equipas são equipas de alto nível.
Esse aí, o técnico do Mônaco, Rui Fernando, português Leonardo Jardim, fazendo um belo trabalho lá na França. E hoje também tem Liga Europa. O Manchester United enfrenta o Anderlecht no Old Trafford. Aliás, jogos válidos pelas quartas de final, todos jogos de volta. O Genk da Bélgica enfrenta o Celta de Vigo lá na Bélgica. O Schalke 04 da Alemanha enfrenta o Ajax na Alemanha. E o Beşiktaş enfrenta o Lyon lá na Turquia. Sorteio das semifinais da Liga dos Campeões e da Liga Europa acontece amanhã. A gente vai trazer todas as informações aqui no Bate-Bola, Rui Fernando.
Tá certo, então. Tá aí o destaque. Agora, tem um jogador no Mônaco, né, o Luiz?
É o Mbappé. É um jogador que tem 18 anos, vai fazer 19 em dezembro. Tá sendo tratado como uma grande joia. Muitos jogadores franceses, portugueses, têm ascendência africana. Esse Mbappé tem ascendência camaronesa, que foi colônia da França há algumas décadas atrás. Grande jogador, faz uma dupla fenomenal com o Falcão Garcia. Aliás, muitas vezes o Falcão Garcia deixa o Mbappé na cara do gol e vice-versa. Por isso que o Mônaco é tratado como um dos melhores ataques do continente europeu na atualidade.
Esse cara aí, esse francês, camaronês, ele tem média de gols com 18 anos maior do que todos os jogadores, os craques em atividade. Do que o Neymar, do que o Messi, o Cristiano Ronaldo. Será que ele engrena também, André?
Eu acho que sim, Rui. Eu acho que tem tudo para engrenar, tem tudo para dar certo. Agora, Rui, sabe por que o Neymar chorou, Rui?
Ah, dizem que foi lágrimas de crocodilo, será?
Não, eu acho que não foi não. Sabe o que foi? Olha só. Olha o conjunto de coisas na cabeça do cara. Perdeu, foi desclassificado. Ele sabe que saindo da Champions League, a chance dele ser eleito o melhor jogador do mundo e continuar na briga é muito difícil. Vai afastá-lo disso. Juntou com a decepção da derrota. E ainda... que domingo, 2:30 da tarde, tem Real Madrid e Barcelona pelo Campeonato Espanhol do Santiago Bernabéu, o jogo vai ser em Madrid. E na última rodada do Campeonato Espanhol, o Neymar foi expulso e não joga esse jogo. E se o Real vencer, é campeão. Então, ele perdeu a UEFA, a oportunidade de estar mais perto de pôr a mão na taça de melhor do mundo e tá fora de ajudar o time na última rodada contra o maior rival, que é o Real Madrid, pelo Barcelona. Então acho que juntou isso tudo na cabeça dele.
É, mas o que deixa ele mais alegrinho é que a Bruna tá lá, né? Aí fica tudo certo. 1:16. Logo mais tem Fogão, Botafogo e Barcelona de Guayaquil, é liberta. Carlos Borges, Valdir Luiz, Rafael Monteiro, Ricardo Mazella. E quem chega de novo é Rodrigo Ricardo. Fala aí, você ia falar do Barça, que tá com um time que tá de falque? Como é que é o negócio
aí? É verdade,
aí?
O Barcelona de Guayaquil tem dois desfalques sérios pro jogo de hoje. Um é o seu camisa 10, o Damian Dias, que tá... olha, você veja como acontecem as coisas. Coisas que não acontecem só com o Botafogo. O substituto do Damian Dias, que era o Castilho, fraturou a mandíbula no treino. Então o substituto do Damian Dias também tá fora, não vai jogar. E aí o outro desfalque é o Oyola, que é o capitão da equipe. Agora eu tava pensando em camaronês. Quem tem camaronês também é o Botafogo, que é o Joel. Mas o Joel nem está relacionado para a Libertadores. O Joel está aqui no Rio, está treinando com outro grupo aqui para ser aproveitado do Campeonato Carioca. Quem está brilhando sozinho no meio de campo com a lesão do Montijo, que deve ficar quase um mês fora do time, seguindo no departamento médico, né? O Montijo, inclusive, disse que queria devolver os salários para o Botafogo, mas a diretoria do Botafogo falou que não, que vai continuar pagando, esperando a recuperação do argentino Montijo. E com isso, o Camilo está reinando sozinho no meio de campo. Ele que chegou a reclamar do fato, né, de quando o Montijo chegou, ele está jogando fora da posição. E aí o Camilo tá lá reinando como estrela soberana no meio de campo do Alvinegro, e ele falou sobre as dificuldades do jogo de hoje.
Um jogo muito difícil, uma equipe que tem uma transição muito rápida. Apesar do último jogo aqui local, foi muito bem, não se desorganizou. Uma equipe tática, tem consciência do que faz dentro de campo. Então pro Botafogo vai ser um jogo muito difícil, a gente espera fazer uma grande partida.
Tá aí, vai ser um jogo muito difícil com certeza, né? A gente já lembrou aqui que o Barcelona de Guayaquil divide a liderança do Grupo A com a Libertadores. E vamos novamente dar o time do Botafogo para esta noite. No gol, Gatito, Emerson Santos, novamente improvisado na lateral direita. Dupla de zaga, Joel Carlos e Emerson Silva. Vitor Luiz na lateral esquerda. Meio de campo, Bruno Silva, Rodrigo Lindoso, João Paulo e Camilo. No ataque, Rodrigo Pimpão e Roger Rui Fernando.
É, tá aí então o time do Botafogo confirmado, né? Pro jogo contra o Barcelona, logo mais com transmissão da Nacional, do Borges, do Valdir, do Rafa e do Ricardo Mazella, com toda a seleção nacional do rádio. 1:19. Ontem deu ruim pro Corinthians, hein? Foi a sexta vez que o Corinthians perde no Itaquerão. Uma decisão, né, de mata-matas. Tá mal, tá feia a coisa pro Corinthians.
E o São Paulo também, né, Rui Fernando?
Mas o São Paulo já tinha tomado uma traulitada de 2-0, né, Leandro? Fora de casa.
Exatamente.
Em casa,
vou começar pelo São Paulo.
Aliás, em casa, né? 2-0.
Vou começar pelo Cruzeiro. São Paulo. Como você colocou, Rui Fernando, o São Paulo já havia sido derrotado pelo Cruzeiro, jogo válido pela quarta fase da Copa do Brasil, por 2-0 em casa. Venceu no Mineirão, mas venceu por 2-1. Isso graças a um gol de falta marcado pelo Thiago Neves. A bola, inclusive, teria desviado na barreira antes de enganar o goleiro Renan Ribeiro. O lateral Diogo Barbosa, que já jogou aqui no Botafogo, conhecido torcedor do Carioca, ele fala, o Cruzeiro jogou com regulamento debaixo do braço. É isso aí, Diogo.
Sabemos que esse é um jogo difícil, a equipe deseja por tudo ou nada, né? Acabamos tomando um gol muito cedo, que nos deu uma certa pressão, né? Mas depois a gente equilibrou o jogo, né? Conseguimos jogar, criamos jogadas, conseguimos o empate, depois tomamos o gol novamente, mas aí a gente jogou com regulamento, né? Soube jogar e conseguimos essa classificação.
E esse aí foi o lateral esquerdo do Diogo Barbosa. Quem fala com a gente agora é o goleiro Renan Ribeiro. Ele que vai falar dessa derrota e do que espera o São Paulo para os próximos dias.
Nosso time é bom. Trabalhador, só tem guerreiro dentro desse elenco aqui. Não tem ninguém, eu não tenho que questionar ninguém aqui. Somos todos guerreiros, a gente tá. Vamos superar toda essa situação e vamos seguir em frente.
O São Paulo agora, Rui Fernando, tem que reverter um outro revés, mas contra o Corinthians no Itaquerão. São Paulo perdeu o jogo de ida pelo Campeonato Paulista por 2-0 para o Corinthians no Morumbi. Agora tem que reverter esse placar na Arena Corinthians, 16 horas, lá pelo Campeonato Paulista. Falando no Timão, o Timão também dançou, Rui Fernando. O Internacional venceu o Corinthians, primeiro jogo, deu 1-1 no Beira-Rio, novo empate em 1-1 no tempo normal. Nos pênaltis, o Internacional foi mais time e venceu. Inclusive, o goleiro Marcelo Lomba defendendo duas cobranças. A gente vai ouvir o técnico do Corinthians, o Fábio Carilli, ele colocando que pênalti é loteria, vai dizer aquela coisa toda que a gente já sabe, falar do jogo, mas ele elogia o seu elenco. Fala aí, Fábio.
Primeiro tempo, jogo bem igual. As duas equipes com oportunidade de finalizar, de fazer gol. O segundo tempo, tomamos o gol de uma bola que voltou do escanteio, segunda bola que o Nico bateu forte para dentro da área e pegou no pé do Fagner, ele acabou entrando. Depois fiz uma substituição para deixar o time mais ofensivo e ficou. Depois que o Marquinhos entrou, criamos 3 ou 4 possibilidades de fazer o gol e não fizemos. Aí a partida acabou indo para os pênaltis, pênalti a gente sabe como que é, né? Mas quero parabenizar o grupo pela dedicação de todos esses dias, de todo esse tempo até hoje. E agora é ruim, é triste a gente perder uma classificação dentro de casa, mas a gente sabe que domingo tem outra. Amanhã é outro dia, levantar a cabeça para a gente fazer um grande jogo no domingo.
Amanhã é outro dia. Esse é o lema, esse é o lema que também foi usado pelo Internacional. Sabe aquela coisa, o mundo gira, por aí vai. Lembra, Rui Fernando, que o Internacional era zoado pelo Corinthians? Aquela coisa do DVD, dos erros de arbitragem? É. Então, quem falou sobre essas provocações antes da partida começar lá no Itaquerão ontem foi o atacante Brenner, um dos grandes nomes do Internacional nessa temporada. Brenner, e como é que é esse lance de provocação? Vai botar no DVD?
Não tenho não, mas coloca hoje no DVD também, né? Dá pra colocar, mas é assim mesmo, o futebol é assim, às vezes o futebol fica até sem graça por causa das coisas, né? Mas de vez em quando vale uma coisinha ou outra.
Tá vendo aí, Rui Fernando? O Brenner cornetando o Corinthians. O Internacional agora tem compromisso pelo Campeonato Gaúcho, enfrenta o Caxias no estádio Centenário, lá em Caxias do Sul, neste domingo. A partida é válida pelas semifinais do Campeonato Gaúcho. O Inter venceu a primeira partida fora no Beira-Rio por 1-0. Só repassando os resultados, Joinville 2, Sport Recife 1, vitória do Sport 4-3 nos pênaltis, São Paulo 2, Cruzeiro 1, Fluminense 3, Goiás 0, Paraná Clube 0, vitória 0, Paraná Clube classificado e Corinthians 1, Internacional 1, vitória do Colorado 4-3 nos pênaltis, Rui Fernando.
E confirmando os confrontos sorteados ainda há pouco na CBF dos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil. Daqui a pouquinho o horário e mando de campo, né? 3 da tarde. Mas os confrontos já estão confirmados. Atlético Paranaense pega a equipe do Santa Cruz, Grêmio e Fluminense, Flamengo e Atlético Goianiense, Palmeiras e Internacional de Porto Alegre, Botafogo e Sport, Santos e Paysandu, Chapecoense e Cruzeiro e Galo, Atlético Mineiro e Paraná. São os jogos das oitavas da Copa do Brasil. 1:24. E o Vasco, hein, Rodrigo Ricardo?
Milton Mendes esteve ontem lá no Maracanã acompanhando, né, a vitória do Fluminense. Fluminense que é o próximo adversário do Vasco pelas semifinais. E o Milton Mendes ainda não era o técnico do Vasco quando Fluminense e Vasco se enfrentaram ainda este ano. Foi a primeira partida do campeonato. E naquela ocasião o Fluminense sapecou 3-0 no Vasco da Gama. E o Rafael Marques falou que tá tudo diferente, que o time é diferente, que não vai se repetir aquele resultado.
A equipe do Fluminense é uma equipe bem qualificada, que a gente respeita muito, mas também nós sabemos que nós temos um grupo muito qualificado hoje, um grupo de muita qualidade, que vem crescendo no momento certo, e eu tenho certeza que o jogo de sábado vai ser um jogo totalmente diferente daquele primeiro clássico, né? Hoje o grupo está mais encorpado, os jogadores naquela ocasião, por estarem chegando, talvez não estivessem nas suas melhores condições, hoje se encontram em condições bem melhores. Eu tenho certeza que a gente tem tudo para fazer um grande jogo sábado, como eu já falei para você, respeitando, mas ciente que a gente tem condições de entrar no campo ali e conseguir o resultado que é a vitória que nos interessa.
Tá aí o Rafael Marques falando sobre o próximo confronto do Vasco, dizendo que vai ser tudo diferente. Realmente é bem diferente o Vasco, que perdeu de 3-0 para o Fluminense, para o Vasco, que vai fazer essa semifinal. Até o técnico é outro. Naquela ocasião era o Cristóvão, que acabou sendo demitido para a entrada do Milton Mendes, Rui Fernando.
É, vai mudar muito, né? Outra coisa completamente diferente, até porque o Milton Mendes foi ao jogo ontem assistir Fluminense e Goiás no Maracanã. Quer dizer, nada a ver aqueles 3-0 com esse jogo de sábado, André.
É, e mesmo que fosse o mesmo técnico, tudo, cada jogo é um jogo, né, Rui?
É.
Não significa que todo jogo a tendência é igual, mas o mais importante nisso tudo foi que o Milton Mendes conseguiu dar um formato para o Vasco, que era uma coisa que o Cristóvão Borges não estava conseguindo. Ele primeiro se preocupou com o sistema defensivo, do meio para trás, corrigiu os problemas, tanto que o sistema defensivo do Vasco se arrumou e está corrigindo os problemas do meio para frente, que para mim agora é o que o Vasco mais precisa fazer, e de forma rápida. Consertar logo do meio para frente, dar mais entrosamento para o Vasco e mais velocidade do meio para frente, o Nenê funcionando mais um pouquinho, né? Porque o Nenê ultimamente tem jogado muito com a bola no pé, antigamente ele corria mais, vamos dizer assim, né? Ele não está correndo tanto como corria antes. Eu acho que o Milton Mendes está fazendo um ótimo trabalho no Vasco.
1:27. É, o presidente Bandeira concedeu o coletivo ainda há pouco e falou justamente do adversário do Flamengo nas oitavas da Copa do Brasil, o Atlético Goianiense.
Uma sequência é um grande desafio, a gente tem que estar preparado para desafios, né? Então, temos agora vários jogos aí pela Libertadores, essas finais do Carioca, daqui a pouco o início do Brasileirão e já um duelo de rubro-negros, né, nas oitavas da Copa do Brasil. Então, acho que o Atlético Goianiense, né, é um clube que merece todo o nosso respeito, um clube com o qual nós temos uma excelente relação, tem inclusive um jogador nosso jogando lá, o Daniel, e foi campeão da Série B. Acho que é um adversário de respeito e vai ser um belo desafio.
Aí então, o presidente Bandeira. O presidente Bandeira está respeitando o Atlético Goianiense. Você achou o Flamengo e Atlético Goianiense a molezinha das oitavas, hein, André?
É, achei. Depois tem o Santos e Paysandu também, que é teta. O Rui, ele fez discurso de presidente, né? Ele não vai dizer o contrário, né? O Bandeira é um cara muito educado, né? E é muito equilibrado naquilo que ele fala. Ele só disse aí o que a gente já sabe, que um respeita o outro, tem que respeitar, isso é obrigação, né? Ele vê o Atlético como campeão da Série B, mas o time é completamente diferente do que foi campeão da Série B, é outra coisa, tanto que as derrapadas do Atlético no campeonato goiano demonstram isso. Chegou à final porque os outros são muito mais fracos. Eu não vejo o Atlético Goianiense como, com todo respeito ao torcedor do Dragão, como um grande adversário para o Flamengo.
Legal, um abraço. Amanhã tem mais, hein, André?
Se Deus quiser, amanhã estaremos aqui no feriadão.
Valeu, então, André Luiz Mendes. Valeu, Rodrigo, um Luiz abraço. Ferreira, Vinícius.
Valeu, Superinca.
E você que tá ligado, valeu mais uma vez pela audiência. Segue a programação da Nacional. Tchau!